A Radiofobia é pioneira na edição profissional de podcast no Brasil. E desde 2012 assina a edição de alguns dos podcasts mais ouvidos do país, como o Nerdcast do Jovem Nerd, o Confins do Universo HQ e muitos outros. Quer produzir ou melhorar o seu podcast em todos os aspectos? Acesse radiofobia.com.br e vamos trabalhar juntos. Aqui na Radiofobia, nós somos apaixonados por podcast.
Emoção. Emoção. Aventura. Aventura. Suspense. Suspense. Mistério. Mistério. Você vai se cagamba lá dentro.
Olá, pessoal do Radiofobia. E quem tá falando é o Celto Mello.
Aqui fala Buzz Lightyear.
As melhores entrevistas com os melhores humoristas. Você só encontra no Radiofobia.
Tira daí, moleque. Vai assistir o programa da Xuxa.
Radiofobia 500 jardas. Dublado nos estúdios da TVS.
Ah, é o Radiofobia!
Nunca na história das internet se viu um programa onde as pessoas mijassem tanto de dar risada. Se você quer uma coisa diferente no que diz respeito aos podcasts, entra no site do Radiofobia.
Radiofobia, 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 Radiofobia.
Radiofobia, versão brasileira, AIC, São Paulo.
I told the witch doctor I was in love with you. I told the witch doctor I was in love with you. And then the witch doctor, he told me what to do. He said that...
Sabe essa música aqui assim,
ó? Meio punho, né?
É você, ouvinte desocupado do Radiofobia, que está aí do outro lado e nós estamos aqui, os seus preferidos. A elite do Radiofobia se une. Eu sou o Léo Lopes, o gerente desta michórdia podcastal disfarçada de programa ou vice-versa. E é com um orgulho nas tetas que sim, eu trago para você, junto com meus amigos, agora, de fato e de direito, o nosso programa de aniversário, o programa de número 24, meu amor. Que maravilha! Olha, o Radiofobia, eu falei pra você, querido, que o Radiofobia de aniversário seria bem no número 24, meu amor.
Toda viadagem vai rolar solta.
Olha, meu amor, que maravilha. Agora, viadagens à parte, é com um prazer inenarrável que mais uma vez a gente volta aqui nesse mês de fevereiro de 2010, trazendo pra você o nosso especial de aniversário com os piores momentos do Radiofobia 12 até o Radiofobia de número 22, e para isso eu trouxe aqui os integrantes fixos deste programa, a começar por ele, o meu amigo de fé, meu irmão com catarata, Quecinha!
É nóis, mano.
E aí, beleza? Meu querido, você sobreviveu à Radiofobia número 23, teve muitas repercussões?
Eu tive ecos no meu pensamento, tanto é. Ouvi Radiofobia.
Que foi aquele monte de Twitter que mandaram para você, reclamando.
É, sem contar os e-mails que a gente recebeu, né, no nosso... Aliás, qual é o nosso e-mail mesmo?
O nosso e-mail, o Laurito conta pra gente. Qual é nosso e-mail, Laurito, pra quem quiser mandar? Você que sabe tudo desse programa. Você
e-mail, que... É um e-mail simples.
Você
é um
que entende tudo sobre esse programa, você vai ter a honra agora de dizer pra gente qual é o e-mail do Radiofobia. Porque se você disser que não sabe qual é o e-mail do Radiofobia, você vai tomar uma no meio do seu toba.
É, o e-mail tá na mão aqui, ó. podcast@radiofobia.com.br.
Deu sorte, hein, nego? Laurito também está aqui mais uma vez. E o meu amigo Marcos Lauro também veio hoje ou não?
Estamos aí na área acompanhando esses programas aí que eu, né, não participei, aquelas vagabundagens e tal, mas estamos aí.
Você não participou de alguns, participou de outros. O importante é que a partir daquele momento do Radiofobia 8, você é nosso integrante fixo. Ou seja, você ajuda a gente a rachar a conta no final do mês.
É, o importante é que a união faz a força, né?
E ela está aqui mais uma vez, senhoras e senhores, a bonita, a cheirosa, a nordestina, a nossa ouvinte preferencial, a única que tem o cartão VIP do Radiofobia, Emanuela, minha querida, você veio veio mais uma vez, nossa musa.
Olha eu aqui pra ver. Ei.
Olha ela aqui.
Boa noite, meninos. Olá. Quer dizer, tô dizendo boa noite. É uma coisa de tempo, é boa noite, bom dia, boa tarde.
Bom dia, se você... E se você espirrar, saúde já pra você antecipadamente. Manu, prazer indescritível tê-la conosco mais uma vez nesse especial de aniversário. Você que é a nossa ouvinte mais assídua, ou se não é a mais assídua, pelo menos foi a primeira a manifestar a sua assiduidade. Não teve, assim, problema, assim, com seus amigos? Falar, ah, eu ouço Rádio Fobia, nossa, que bosta. Não teve nada, assim, de as pessoas começarem a te segregar, não te chamar mais pra sair. Porque as pessoas, às vezes...
Não tive esse problema, não.
Nunca teve? Interessante.
Eu falei pra alguns amigos, alguns já escutaram, tudo mais. Tô te falando Rádio Fobia por Caruaru e pelo Nordeste.
O dia que a gente for pra Caruaru, a gente pode ir ficar hospedado na sua casa, mano?
Pode, mas tem que trazer presente, né, poxa? Como assim?
Mas é lógico que nós vamos trazer presente. Mas, peraí.
O presente tá na mão, fica tranquilo.
Primeiro... Você autorizando a nossa ida, o Laurito garante o presente em nome de todos. Então vamos lá, senão a gente vai ficar aqui a noite inteira. A gente trouxe hoje pra você um conteúdo totalmente reprisado. Não tem nada de inédito no conteúdo de hoje. É pra você que quer rever ou reouvir os piores momentos dos últimos 11 radiofobias que a gente fez em 2009. Na verdade, vai até janeiro agora, com os especiais de ano novo que a gente fez, os especiais da preguiça que a gente fez. Você vai ouvir então. E agora a gente já antecipa que para 2010 já temos uma seleção de altíssimo garbo. Eu não vou falar quem são, eu só vou dizer uma coisa: um dos convidados já esteve aqui com a gente e é o Radiofobia mais ouvido de todos até hoje.
Você promete?
Mas já tá tudo certo e não vai vir sozinho, porque ele vem como convidado sobre um Radiofobia que vai ter outro personagem como tema central.
A introdução de um enigma. Aguardem.
Então vamos lá, vamos ouvir agora os melhores, ou melhores não, né? O que deu pra resgatar,
salvar
desses programas do Radiofobia do 12 até o 22, não ter dali.
Olha bem, conheço. Radiofobia.
Radiofobia número 12 foi um que o Laurito estava também viajando em algum lugar, né? Que assim, ou tava de Chico, alguma coisa tinha acontecido.
Não foi aquela vez que ele teve aquela crise da febre maculosa? Não.
Eu tava no México.
Suína. Não sei se foi no 12. Eu sei que o Laurito não tava também nessa época. Também não me lembro. Também não tenho tanta memória.
Sem a menor importância.
Não é importante. Eu sei que no Radiofobia 12 nós recebemos também um humorista, engraçaralho, um cara de mil personagens. Jorge Paulo, meu amigo, que
é
essa.
Bem gozado ele também.
Gozadinho também, radialista. Estudou na mesma escola que nós, Marcos Lauro.
É mesmo?
Também fez aquela bosta.
Ali no Império de César?
No Império de César, é. E como diz o pessoal hoje do Big Brother, dai a César o que é de César, não é verdade?
Good.
Vamos ouvir o Radiofobia 12 com Jorge Paulo, que foi uma verdadeira loucura humorísticozinha. Você é daquele tipo de cara que era chato desde moleque, como eu era, ou não?
Putz, mais ou menos, cara. Eu sempre gostava de imitar as pessoas, fazer piadinha.
Até agora tá tentando, né?
Tô tentando, consegui até hoje, mas com fé eu consigo. Eu acho que agora, depois do Radiofobia, vai dar um salto na minha carreira.
Salto 15.
Um salto triplo, um do Santos, vai ter um De Paulo agora.
Vai ter um quadruplo carpado, de chão no, cara no chão, assim, pum.
É, o mortal carpado. Você vai ver, eu vou ficar morto no carpete aqui, mas tudo bem. E, mas desde pequeno, cara, eu gostava disso, brincava na escola. Puta, eu lembro, meu, no colégio, cara, eu ficava imitando o Sassamutema, velho.
Sassamutema.
Tipo, é sério, tinha aquela chamada, né? Então, lá, Jorge Paulo, eu, é eu? Né? Tipo, Sassamutema, que ele tinha aquele negócio, aí eu fazia gesto, assim, desde moleque.
Era chato pra caralho. E eu e Kessa, a gente brincava de fazer programa de rádio, de brincava de gravar e tal, não sei o quê. Todo mundo que faz isso quando é moleque, geralmente é um pentelho de marca maior, né, bicho? Porque verdade. Você se acha engraçado, você não é engraçado. Ninguém acha que você é engraçado, a não ser sua mãe, que fala, nossa, que lindo, como ele é engraçadinho.
Tudo é bilu-bilu. Mas a sua mãe, né, fala isso só enquanto você é criança, né, cara? Depois você cresce, ela fala, meu, cala a boca, moleque. Vê se vira um cara sério na vida,
você vai trabalhar. Exato, você não vai trabalhar, não, você não. O que você faz pra ganhar dinheiro?
Isso é vida, cara, de quem gosta de sofrer. O cara passa 4 anos numa faculdade, suando, ainda vai fazer pós-graduação, PhD, tá, o cara vai estar pronto pro mercado de trabalho com 44 anos.
É, mas se ele é preso, ele tem direito a cela especial, né, nego?
É verdade. Então, eu fiz publicidade da Pan-Americana, já dá um jeito, né?
Ah, então você foi fazer publicidade depois, então.
Claro que fez.
Não, depois, mas assim, só pra poder melhorar os cartazes do show, filipetas do show. Ah,
pra poder, pra poder garantir prisão especial.
Mas, porque eu gosto de meio de comunicação, né? Então, teatro, rádio, televisão, eu acho que publicidade só veio complementar isso. O cara que fazia a velha surda. Eu falei, putz, tá aí minha chance de entrar na Praça Nossa,
ele, né? Ele,
cara,
que tava dando o curso.
No bom sentido da palavra, tá?
Sim, o curso.
Isso, o curso.
Muito bem. É, vou botar. Vamos estrear no Radiofobia a vinhetinha dos Trapalhões. Essa mereceu. Essa mereceu.
Muito bem.
Ah, não. Vamos botar, não. Pera um pouquinho. Pera um pouquinho. Dos Trapalhões, não. Tira. Vamos botar da Praça é Nossa, moleque.
Gostaria de saber se ele sempre achou que dava pra um bom humorista.
Pergunta clássica nossa aqui, né?
Olha, gato. Acho que já tem, agora eu quero ver se eu consigo dar pra um bom radialista. Top, top.
O Léo tá aí.
Olha, eu já deixei de ser boa há muito tempo, que pena que o Laurito não tá aqui hoje. Que o Laurito comia.
Braço, nego.
O Laurito comia de olho. Olha, se você botar um pouquinho mais esse agudo, é capaz até que ele entre no Skype de repente, assim. Quem foi, meu amigo Laurito, que nós recebemos no Radiofobia 13, você que é muito amigo dele,
e ouvia ele fazer um episódio?
Porra, esse cara é grande literalmente, porra. É o meu grande amigo, o Rogério Morgado.
Rogério Morgado, no melhor sentido da palavra grande, né? Ele realmente é.
É, ele tá gigante, viu? Faustão, ele tá foda.
Tá huge motherfucker, como diria o outro, enorme pra caramba, no talento, no carisma e também nas panças. E se a gente falar isso pra ele, ele vai falar que tem outra coisa que tá enorme também. E a gente não pode correr o risco de levar um fora de um convidado desse, não é verdade? Ele que na época tava concorrendo o 8º integrante do CQC, infelizmente não passou, mas continua aí mandando brasa, viajando o Brasil inteiro. Ele já teve aí em Caruaru, Emanuela?
Rogério não teve, não, por aqui.
Rogério Morgado não teve
aqui
aí, não?
Aqui tá meio ruim dessas coisas, desses eventos.
Então, que atenção, humor, são produtores nordestinos, tá na hora de chamar esses humoristas pra levar pro pessoal aí poder conhecer um pouco do humor sudestista também aqui, né, mano?
Fazer um intercâmbio, né?
Fazer um, como o Laurito diria, um troca-troca, gozadinho, né?
É, o bom e velho troca-troca, né?
O que ela tem de humor aí é o Radiofobia.
Ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu. E por falar, meu Deus do céu, Radiofobia número 13 traz o Rogério Morgado com a imitação impagável do Silvio Santos. E ele tem aqui, olha, imitando Danilo Gentili, Marcelo Mansfield. O cara é muito bom. Vamos ouvir o Radiofobia 13.
Guarda.
Sobe aí.
Tá bom, nego? Como é que tá, hein? Tá com saudade de mim?
Saudade do cacete, como você mesmo diria.
É, então, é o que todas dizem. Saudade do cacete. É isso aí.
Você tem medo do número 13 ou o número 13?
É um número que me agrada, porra. Porque é um número, é o meu recorde de lenhada que eu já dei numa menininha aí.
A gente faz com mais muito cedo, prazer, mas como sempre, com prazer é mais caro, né? Assim.
Ui! É o que eu mais escuto, viu? Uma merda isso.
Mas ô Epifanio, como é que foi aquele negócio que você tava com a menina lá, meu? Conta aí, meu.
Não, tenho vergonha de falar, ó. Mas que menina tá falando? Menina, não.
Aquela menina que você falou pra mim que era gostosinha, foi, levou pro Tetel, o baratinho, pagou o dinheirinho.
Hã?
Inventa uma história aí, porra!
Ah, vou inventar uma história, então.
Ninguém, a primeira coisa que eu lembrei foi, sei lá, de menina, pô. Fala, deve ter muita história de menina.
Foi o maior com ninguém, coitado, dá mó dó.
Ô, Epifanio, conta a história daquela mina que você deixou de comer porque era foi.
Pô, 3 horas da madrugada, você quer que eu invente uma história agora, velho?
O Epifanio simplesmente era um cara lesado e fanho que não pegava ninguém.
Não, era, cara. Puta, era muito legal, porque era o inverso do palhaço, né? O palhaço mal-humorado, chato pra caramba, não gostava de ninguém. O Epifanio era outro lado da balança, né?
E eu lembro que no seu texto de Open Mic tinha a parada daquela mina que você levou pro motel, que era tarada pelo Silvio Santos. Conta um pouco pra gente. Vamos relembrar um pouco do primeiro texto de Rogério Morgado no stand-up.
Nossa, eu nem lembro, porque eu mudei tanto esse texto, mas eu falava que a menina tinha tesão no Silvio Santos, sei lá, tal. Que ela chegou pra mim e falou assim, ah, Rogério, muito Silvio Santos... Tá, mas no motel, quem tem tesão no Silvio Santos, né? Fiz um ha-ha, ri-ri lá pra ela e abri a porta da esperança dela, né? Mas aí eu digo que, meu, mulher nunca, nunca tá contente com nada. Nunca, nunca. Na hora, melhor hora, ela ficava, vai, me xinga. Fazer. Abre as pernas aí, ô, sua puta. Abre as pernas, vai. Ah, sem vergonha. Cara, eu mudei tanto esse texto, velho.
Eu lembro que tinha... Como é que é? Você chegou a citar depois também que você tava assistindo o Silvio Santos com a sua avó, ela viu ele botando a mão
no saco. Ah, eu falo que ele faz um movimento no palco que sempre que eu vejo eu choro de rir, cara. E eu coloquei isso no texto. Ele dá uma dobradinha na perna, assim, sabe? Tipo, ele dá uma... Sei lá o que ele faz. Tipo, só mostrando ele. Eu falei, por que é isso, meu? Eu falei, ele tá arrumando a cueca. E eu posto o texto, eu faço, é engraçado. Marco Luque começou com a gente em stand-up, porque ele só fazia personagem, né, o Luke.
Ele fazia na Terça Insana, né?
Ele fazia o Terça Insana e, meu, ele nunca tinha feito stand-up comedy. Uma vez que eu fui lá no CQC, fui acompanhando o Danilo, falei, ô Luke, você não tá afim de fazer e tal? Ele, nossa, eu tô afim de fazer muito, mano, sei lá, fazer comédia, stand-up aí.
É isso que eu ia perguntar pra ele, ia perguntar pro Marco Luque. Marco Luque, como é que foi, cara, esse negócio de ser amigo do Morgado, do Morgado ser seu padrinho no stand-up, meu?
Não, os caras, meu, eu fiz a comédia, tá ligado? Sei lá, os caras me chamaram, tá ligado, pra fazer comédia, os caras, sei lá, comédia stand-up, comédia stand-by. Os caras são bons, os caras são bons, se tiver ao vivo, esse moleque detona, muito engraçado. Aí eu falei assim, meu, acho que eu vou fazer isso aí, tá, firmeza total, os moleques dando uma força aí, mano.
Agora
tipo... personagem, eu fiz, não, stand-by, agora é só do nosso,
Agora bom, deixa eu perguntar, Danilo Gentili, você não se arrepende de ter arrastado esse cara pro stand-up, Danilo?
Ah, arrepende, esse cara é um gordo chato, né? Chato pra caralho. os caras falam assim, chama o Rogério pra fazer show, não, tem que dar uma reforçada no palco antes, gordo aí, né? Gordo pra caralho, velho. Come o dia inteiro, só come um camarim. Né?
Muito bom. E o que que o Marcelo Adnet diria desse movimento todo?
Não sei, porque eu não imito ele.
Porra!
Escreveu bem a pauta, hein?
Não, porra, tem um vídeo aqui. Não, pô, eu pesquisei no vídeo do cara que ele fala do Silvio.
Muito
o Adnet,
muito
porra. Bom.
Não, é o manso de que eu faço. Tá louco.
Tá sabendo bem. Estudei bem sobre o convidado. Até nem parece, que é meu amigo. Marcelo Manso, como é que Marcelo Manso apresentaria Rogério Morgado no Clube da Comédia?
Muito bem. Minha voz tá uma merda, bicho. Puta que pariu, minha voz tá uma porcaria. Muito bem, vamos chamar ele, o gordinho, bonitinho do stand-up. Uma salva de palmas para Rogério Morgado.
Muito bom. Perfeito, cara, perfeito, meu.
Não, o Manso é sensacional, cara. Pô, tô muito fã dele, cara.
Não, e é muito igual, cara. É muito igual.
Pô, eu escrevi dois quadrinhos que ele gravava. Ainda tá gravando os quadrinhos pro YouTube do Seu Lili. Eu escrevi dois pra ele, fiquei mó feliz que ele gravou. Né, tudo é. Pô, bicho, puto, bicho. Por favor, tem um filho viado que é um filho velho.
Isso é bom, o Seu Lili é foda.
Alô, pessoal do Radiofobia, aqui é o Vinícius Schiavini, do Dimensão Nerd, da Combo Podcasts, maluco, que também faz podcasts e agora também programas de rádio. Eu só queria dar os parabéns pelo aniversário, dar os parabéns para o Léo Lopes, dar parabéns para o Kessa, para a trupe toda aí, essa galera circense, é alegria, é melodia, é Miami. Então, eu queria apenas mandar aqui os meus desejos de que vocês continuem fazendo esse podcast, que é um dos mais engraçados, quiçá o mais engraçado da podosfera brasileira, ao lado, é claro, das loucuras do Dimensão Nerd. Bom, sem mais delongas, parabéns para vocês e beijo na alma.
Podcast tem uma linguagem própria, o negócio do bate-papo e tal, e da podosfera brasileira, grande parte dos podcasts é hospedado na Combo Podcasts, que fez um crossover, na verdade, uma surubinha podcastal, podemos dizer assim, Laurito?
Ui, suruba é bom, hein?
Mas
bom.
Essa do Radiofobia 14, você não gostou muito porque só tinha marmanjo?
É, só tinha marmanjo e...
Mas, ô Laurito, eu me lembro muito bem que foi nesse programa que surgiu a ideia do SurubaCast.
Exatamente. Foi no Radiofobia 14 que nós quatro, eu, Marcos Lauro, Kessa e Laurito, recebemos aqui os nossos amigos Thiago Andrade e Vinícius Schiavini, os proprietários lá da Combo Podcasts, que vieram aqui retribuir. Gravamos lá dois alternativando, fizemos o nosso primeiro crossover, e aí no 14 eles aceitaram o convite e vieram aqui. Até a Vanusa apareceu nesse programa. Radiofobia 14 com Thiago Andrade e Vinícius Schiavenblanzblanz. Agora, antes que Vinícius Schiavini dê a sua versão da história, eu gostaria de pedir, por favor, silêncio. Momento de silêncio. Corta a música.
Técnica, corta a trilha. Disco.
Agora, silêncio, momento de reflexão, para inspirar a primeira participação efetiva de Vinícius Schiavini no Radiofobia. Técnica, por favor, aquela que nós combinamos. Sobe o som.
Gigante pela própria natureza.
As belas fortes e sonho. Lindo.
Se o teu
futuro visonho e límpido,
a imagem do cruzeiro.
Chega, risco o disco, Técnica. Risco o disco. Agora sim, Vinícius Schiavini, o momento seu.
Vanusa é minha heroína, cara.
Se vocês quiserem, eu posso imitar o Silvio Santos. Vai piorar 100%.
Vai piorar muito.
A gente treina pra errar, inclusive.
É melhor você não falar em Silvio Santos, porque o Silvio Santos é que nem aquela dona Álvara daquele programa da Globo. Você fala o nome e ele aparece, cara.
Ele aparece, né?
Você fala Silvio Santos, daqui a pouco tô eu, Rajana Jim, e o Esquias do outro lado fazendo também. E aí não vai prestar, e nós vamos fazer de Silvio até o fim do programa. É uma bosta isso.
Até o fim do programa, O que é isso? É Silvio Santos ou é o Djalma Jorge?
É Silvio Jorge.
É o Silvio Jorge.
Ou Djalma Santos.
Djalma Santos. Mas por que, amigo Olhês?
Vai, ué.
Amigo Olhês, agora eu... Porque você...
Vou fazer
você
assim.
Não abre a geladeira. Você não abre as próprias geladeiras pra dizer boa noite, iogurte.
I love as próprias minas, você dormir com os próprios brócolis.
Quem quer dinheiro, Olhês?
Boa, boa, Marcos.
Boa.
Mas pra você conseguir fazer 3 podcasts por semana, de duas uma. Ou você é bom pra caralho, como diria meu amigo Laurito, ou você é um cara extremamente desocupado, hein, Laurito?
O Vini é muito meu amigo e ele é bom pra cacete.
A gente... Pô, muitas histórias já.
Qual é a realidade de vocês? Vocês são bons para caralho ou vocês são extremamente desocupados? Ainda há pouco eu falei que vocês eram desocupados. Eu tenho que me corrigir agora. Vocês são malucos e desocupados, tá certo? Não faz mais nada. Não tem, tipo assim, dá uma cagada no meio da semana, não dá tempo, né?
A gente brinca que toma tempo, mas ironicamente, até por ter que editar o Dimensão Nerd sempre contra o tempo e tal, a gente acabou desenvolvendo uma rapidez muito grande na edição. Por exemplo, tem trecho que eu edito, digamos assim, eu edito primeiro e escuto depois. Muitas vezes acontece quando é quarta-feira de manhã, de tarde, dependendo da minha escala no aeroporto, a gente já tá com os nossos 3 programas da semana prontos.
Eu tenho uma pergunta.
Não esquenta a cabeça.
Não quero falar nada.
Fala, Marcão.
Oba. Não, eu tenho uma pergunta pros dois que é o seguinte, cara. No caso do podcast aí de séries, queria saber como é que eles fazem. No caso das séries americanas, que é a maioria, né? Eles esperam sair o episódio aqui pra falar ou eles, quando sai lá, eles já baixam, assistem e falam? Como é que funciona?
Não, eles viajam semanalmente pros Estados Unidos, assistem lá e voltam.
Se eles falarem quando sai o episódio lá e a galera que não assistiu, aí vão reclamar de spoiler, não sei o quê. Então eu queria saber como eles lidam com isso.
Uma perguntinha mais picante, esse papinho aí não leva nada, é uma tremenda bobagem, né? Minha opinião, lógico. Vocês fazem 800 mil podcasts, eu faço um já, tô de saco cheio dessa merda e não comi ninguém, só adendo. Saber, já que vocês fazem esse monte, já comeram alguém, ganharam uma laranjada, uma coisa desse tipo aí.
Queria saber até do Laurito aí, cara, essa coisa de duas juntas e tal, ele gravaria um programa também com tópicozinhos e tal?
Na cama com o Laurito.
Eu ia fazer um projeto que eu já tenho em mente, sem vocês, é lógico, é o SurubaCast, porra. já tô planteando aí, já tô fazendo uns testes aqui. Vocês, eu quero que se foda, eu não vou chamar ninguém. SurubaCast vai ser sucesso. Vamos gravar todo mundo peladão, a mulherada pelada,
é o tal
escolher
de...
o microfone.
É o tal de mão no microfone.
Pode.
Você gosta de Raul Seixas, Marcos Lauro?
Já foi bom, hein?
Porque o nosso entrevistado do Radiofobia 15 não toca Raul. Não.
Nem se pedir assim, toca Raul.
Não, ele não toca Raul, ele acredita quando você diz que ele é legal, mas a banda dele preza mais pelo estilo Sidney Magal.
Pela troca,
quem
hein?
Será? Exatamente, foi no Radiofobia 15 que eu, que esse Laurito, recebemos o grande vocalista da banda Pedra Letícia, nosso amigo Fabiano Cambota, meu amigo.
Ô, do cacete, hein? É. Meu amigo, hein? Muito meu amigo.
Seu amigo, olha, dizem as más línguas que por pouco não é teu filho também.
Não sei, vamos ainda no Ratinho fazer um DNA.
Radiofobia 15 ficou muito famoso não só pelo Fabiano Cambota, que é uma grande celebridade aí, agora, depois de ter estourado na internet, agora na TV, no Faustão, no Jô, gravou seu primeiro DVD e tá aí arrebentando, cheio de fã, trouxe muitos ouvintes novos pro Radiofobia também, essa entrevista com o Cambota, mas principalmente ficou na nossa lembrança, porque foi a primeira vez que o Laurito tomou no cu redondo.
Eu confesso que eu me fudi naquele
O Cambota foi falar da música da Creuza, o Laurito falou que já tinha dado um catraco na Creuza, e a Creuza, na verdade, é a mãe do Cambota.
Não.
Ficou muito bom. Se você ainda é maluco, retardado, não ouviu esse programa, né, mano? Você sabe do que a gente tá falando, né?
Foi uma coisa pra chorar de tanto rir, porque foi realmente impagável.
Agora me diz uma coisa, você gosta do Laurito?
Olha, a gente, né, como eu diria, né, a gente aprende a gostar, né?
Então, Radiofobia 15, que quase que rende pro Laurito o seu primeiro exame de DNA de 2009.
Pô, Davi, ficou tudo bem.
Porque tem aquele negócio, na verdade, a grande sina do cara que é metido a fazer humor de alguma maneira, as pessoas acharem que ele tem que ser engraçaralho 24 horas por dia, né, meu?
É muito chato isso. O melhor de todos é, assim, conta uma piada aí.
Nossa, essa é uma delícia.
Uma piada. Eu nunca contei piada na minha vida.
Você não é humorista? Conta uma piada, né? Você não é engraçadão, né?
Eu falo, você não é dentista? Faz uma obturação. Te juro, isso aconteceu uma vez. O cara falou assim, eu sou, vai lá no meu consultório que eu faço uma obturação.
Você não é, você não é proctologista? Show, então enfia o dedo no meu
porra.
O que, Pedra Letícia? Da onde veio esse negócio? Porque o Laurito pensou que era Pedro e Letícia, né, Laurito?
É, achei que era um casal, alguém.
Homenagem a alguém aí, Pedro e Letícia, não, Pedra Letícia, de onde veio essa parada, você sabe a origem?
Já que a gente chega pra tocar, o pessoal fica esperando a Letícia aparecer. É verdade, mas cadê a Letícia? Não, o nome, velho, não tem significado nenhum, não tem razão de ser, não queira achar uma...
Não tem motivo, explicação.
Não tem explicação. A gente arrumou esse nome partindo de uma música que o Renato Aragão, Didi, né, cantava errado. Que era uma música do João Bosco, chama de Juterias, a música. E ela era tema de uma novela que o Francisco Coco fez muito sucesso. E a música era Minha Pedra é Ametista, Minha Cor Amarela.
Minha pedra é ametista, minha cor o amarelo. Mas sou sincero, necessito e urgente ao dentista.
Ele cantava Minha Pedra Letícia. Só isso. É sem graça, né, velho? As pessoas perguntam, esperam uma resposta, no mínimo, inteligente, interessante.
E aí você vem com essa merda aí. Melhor nem falar.
No YouTube tem uns vídeos, cara, da gente dando explicações pro nome da banda. Pra cada show, quando a gente tocava em Goiânia, pra cada show eu inventava uma explicação diferente.
Ah, legal isso, pô. Assim, todo mundo vai ficar sempre na dúvida qual é a verdadeira.
A gente falava, contava várias histórias, a história do Poma, dos Beatles e tal. Depois contava a história do Frederico, do Queen. E aí até um dia tem uma história, velho, que eu envolvi o Jesus. Eu falei, a Letícia, que era irmã de Maria Madalena e tal.
Vixe!
Era a Letícia.
Atire a primeira pedra, quem não tiver pecado.
Pois é, que ela arrumou a pedra na testa.
Né, você nunca errou na sua vida? Dessa distância, nunca.
Pois é. Aí eu contei uma história, parei o show, eu parava o show. Né,
muito bom! Não, mas como é que você pode abandonar? Eu tenho vários palavrões. Tem Drures, tem Skin Cariol.
É verdade.
Tem um monte. Pra não meter também...
Desses, o que mais dá dor de cabeça é Drures.
Drures é que é o palavrão pior deles é Drures. O Laurito sabe bem os efeitos desse palavrão, né?
Isso aí é uma tremenda bobagem, cara. Ele tem que ser feliz. Vamos ser feliz, pô. Vamos comer bundinha. Vamos troca-troca. Esse povo é muito chato, porra.
Uma característica do Pedra, que eu devo confessar, eu conheci... Tá íntimo, já, né? Eu conheci
do Pedra. Do Pedra. Muito, meu amigo.
Deixa eu chamar Pedra ali. Do Pedra, pô. Grande Pedra. Grande Pedra, muito meu amigo. Cambotinha.
Luiz Carlos Pedra.
Luiz Carlos Cambota, grande meu amigo.
Eu prefiro ser amigo da Letícia, tá bom?
Então tá. Uma das características do Pedra Letícia...
Das 10 músicas nossas... Do CD, das 10 músicas que eu escrevi, 4 a gente já tinha lançado antes via internet pra galera, que eram Como Que Você Pôde, Caminhoneta Zero, Eu Não Toco Raul e Como Nossos Pais. Então, a galera que conhecia a banda já conhecia essas 4 músicas.
Certo.
Eu queria que o lançamento fosse com uma das outras 6 músicas. E eu achava que Creuza era a música ideal.
Creuza. Grande só Creuza, que... né, Laurito? O Laurito conhece muito a Creuza.
Creuza já comia umas 3, pelo menos.
Eu espero que uma delas não seja a minha mãe, cara, que é pra quem escreveu a música.
Putz! Olha pra Goiânia, não peguei ninguém, fica tranquilo.
Laurito se fudeu!
Cara, eu poderia ser filho dele, velho.
Muito bom!
Eu tô vendo aqui que você tem potencial, viu?
Muito bom!
Eu tenho um pouquinho mais de idade.
Primeira vez que alguém quebra as pernas. Primeira vez que alguém quebra as pernas do Laurito no radiofone.
Passou uma rasteiraça nele, meu.
Você corta essa merda,
hein? Nem fudendo que eu vou cortar.
Aí a gente optou por Teorema de Carlão.
Radiofobia 16 com Guilherme Briggs, meu amigo Kessa.
Foi um sonho que eu sei que o Luquinha tava muito afim de participar desse programa, né?
Todo mundo adorou Guilherme Briggs. Fenomenal, como diria meu amigo. Trouxe pra gente uma caçarolha de ouvintes no dia da gravação. A gente transmitiu essa gravação ao vivo. Muita gente assistiu. Eu lembro que teve cento e tantas pessoas que acompanharam essa entrevista ao vivo durante a gravação. E é sim o Radiofobia 16, o programa mais baixado de todos os Radiofobias, meu amigo. Mas olha, é uma coisa, a fama de Guilherme Briggs, o pessoal gosta tanto dele, cara, que eu vou falar pra você. A quantidade de vezes que o Radiofobia 16 foi ouvido é muita coisa mesmo. Foi uma entrevista que ele adorou, falou pra todo mundo, espalhou no Twitter. Esse sim merecia, né, que são os melhores momentos e não os piores momentos, né?
É, esse foi um programa antológico, eu diria.
Antológico. A pior coisa desse programa foi a nossa participação, na verdade. Inevitável.
Veja bem, né?
Inevitável, porém.
Pois é.
Inevitável participação. Agora, tirando a participação minha do Kessa, Bill Abessia, Luquinha e Guilherme Briggs salvaram o Radiofobia 16. Imperdível. Alguns só dos melhores momentos, porque esse realmente foi muito bom. Aumenta aí, ouve. Muito legal. Você gosta do Guilherme Briggs?
Gosto.
Você falou pra mim que não gostava, que você tava aqui forçado, que eu ameacei te botar de castigo, é verdade?
Ah, não.
Que isso, Luquinha? O que o Luquinha fez?
Não, é porque tem que... Não, ele gosta mesmo. Qual o personagem que você gosta do Guilherme Briggs que ele faz?
Cosmo.
O Cosmo? O Cosmo não veio hoje, eu acho.
Não, o Cosmo veio sim, eu tô aqui. O que é isso? Eu, hein? Eu tô aqui.
Cara, aquela música da Baratinha, como é que é?
A baratinha, já não pode caminhar.
O Cosmo veio. Quem mais que veio? Vamos ver. Quem mais que você gosta dele?
Quem mais que veio? Vamos ver.
Ah, o Optimus. O Optimus veio, será? De outro.
É dele.
Optimus Prime. Estou aqui. Tudo bem, Luquinha?
Tudo bem.
E o que você gosta?
Tem uma voz meio parecida com a do Buzz Lightyear, mas não repara não, viu?
A diferença é o All Spark no peito, só.
É, o All Spark. O fogão, aquele fogãozinho no peito.
Muito bem. Luquinha, você falou que tinha uma pergunta pro Guilherme. Você vai fazer ou você quer voltar
pro pergunta? Faz a pergunta, Luquinha.
Faz a pergunta, então.
Mas a pergunta, qual é a pergunta?
Quero saber se é verdade que você e seu pai pegavam um gravador e você imitava vozes, essas coisas. Eu queria saber como é que era isso.
Ah, Luquinha, era mágico, viu? A mesma coisa que você tá fazendo aí com seu pai agora, tá aí do lado dele, eu tava justamente pensando nisso, na época que eu e papai a gente gravava, né, fazia essas brincadeiras. Parece que você leu meu pensamento. Que eu tô me vendo em você, Luquinha, e vendo o Léo e vendo meu pai. Era a mesma coisa, só que papai não tinha uma rádio, a gente não tinha internet, né? Então a gente gravava e depois escutava, ficava com uma vitrolinha, botava trilha sonora. E eu aprendia tudo isso com ele, né? Pegar essa cancha, essa coisa de improviso, de criatividade, né? Ficar um final de semana inteiro com meu pai, só criando historinhas, fazendo rádio novelas, historinhas de terror, de ficção científica. A gente ficava sexta, sábado, domingo direto nisso, entendeu? Foi minha grande escola. Porque o Alexandre Moreno é um gênio, né? Não, ele é um gênio mesmo da dublagem. Aí ele falou assim, pô, Guilherme, você não sabe o que eu fiz. Numa cena lá, tinha um personagem que queria ser ator. Aí eu soltei lá assim,
tu quer ser ator? Mas tu é feio que dá, hein? Vai fazer dublagem! Vai dublagem, ué! Tu é feio!
Ó, isso. Silêncio agora, corta a trilha. Silêncio. Porque eu vou puxar e ele vai continuar. Você quer ver?
Uhum.
Eu começo daqui e você continua daí. Quer ver? Ó, o famoso vai daqui se for daí. Ó.
Ah, do Daggett, né?
Exatamente!
Caramba! Vamos explicar pro pessoal, olha isso, o pessoal vai ficar...
O Castorzinho somente... maluco, ele fazendo todas as trilhas da boca do Star Wars.
É, não, pior que quando acabou, eu olhei pra trás, tava a Marlene... A diretora, né? A Marlene olhou pra mim. Meu amorzinho, ela dubla Sigourney Weaver. É uma dubladora clássica, né? Fez Poltergeist e tudo. Ela olhou pra mim assim. Meu amorzinho, o que foi isso? Eu falei, olha, sei lá, acho que George Lucas morreu, entrou em mim.
Qual a pergunta que você quer fazer pro Briggs com relação a Star Wars?
Mais duas.
Então faça mais uma e depois outra.
Ele me recomendou.
A que eu te recomendei, vamos lá. Como se eu não estivesse mostrando uma pauta na tela, beleza.
Tá com uma pauta aí, aham.
O Han e o Yoda. Como é dublar o Han e o Yoda?
Ah, o Han Solo. Pode chamar de Han, chama de Han, chama de Han. Ou de sapo.
Não fui eu que ensinei ele a falar Han. Da onde que você aprendeu isso?
Não, é porque na dublagem de Star Wars.
Ah, o Luke que fala Han.
Eu fui totalmente contra isso. É. Foi um errinho que aconteceu.
Isso, o Luke e a Leia chamando ele de Han e ele pegando o trabuco.
Ah. Eu até falei com o diretor na época, amigo meu e tudo. Aí ele falou: não, mas é Han. Eu falei: não, cara, é Han Solo.
Aí de sacanagem ele pega o trabuco, né?
É. É, trabuco eu acho que eu exagerei. Acho
só pra contrariar, agora, ele não. Pega o trabuco.
Assim, eu não acreditei, tanto que eu recebi a notícia no shopping, eu tava no shopping center, e aí me ligaram, e eu liguei pra Delarte, falei com o diretor, com o Padua, aí ele falou: é, como é que você tá semana que vem, né? Aí eu falei: semana que vem por quê? Pra fazer o Guerra nas Estrelas. Eu falei: hã? Pra fazer o quê? Ué, pra fazer o Han Solo. Hã? Alô? Oi? Oi? Fazer o quê? O Han Solo. Oi, Padua? É, meu filho, você tá me escutando? Tô. Pra fazer o quê? Ai, o Han Solo, você passou. Alô? Quando eu olhei aquela cena que o Indiana Jones tá com o pai, que ele tá lá com o diário do Graal, né? Uhum. Quando abre aquela porta, vem aqueles alienígenas, Dr. Jones, os dois levantam os braços, sim, onde está o diário? A gente fez essa sequência.
Alienígenas não, nazistas.
Eu falei alienígenas?
Você falou alienígenas, seu louco.
Uhum. Quando abre aquela porta, vem aqueles alienígenas.
Vem aqueles alienígenas. Alienígenas. Alienígenas.
Alienígenas. Nazistas. Os nazistas, desculpa.
Você falou alienígenas, eu falei, mas tem isso na caveira de cristal? Né? Não, é na última cruzada.
Eu lembro que eu fazia o barulho da porta, assim. Não, ou então com a boca. Pá!
Vamos ver alguns que não foram aqui ainda. Ah, o Babão, esquecemos do Babão.
É, Babão tá dando entrevista! Máximo Chatulino não foi chamado.
E o Kronk?
Kronk. Quico, parece o Garcia Júnior. Quando eu fui fazer um teste pro Kronk, o Garcia Júnior falou pra mim: viadinho, você tá me imitando? Eu: não, é só você escutar no original. Ele fala desse jeito. Aí ele: tô ferrado. O cara no original fala que nem eu. Eu falei: exatamente.
Lauritão,
Danico.
Radiofobia 17, Manual do Viajante Alternativo, parte 1, meu amigo.
Porra, esse foi do cacete, hein?
Um programa que foi muito comentado, internet afora, pelos podcasters, nossos amigos aí que fazem podcast, que ouvem também o Radiofobia, acharam um programa... Eu não conseguia entender. O pessoal achou que esse programa tem muito conteúdo e que foi muito instrutivo pra quem quer ser mochileiro.
Ficou bom porque, lógico, eu estou participando.
Chamaram
isso já dá um, né?
Chamaram Radiofobia de programa de utilidade, assim, um programa informativo que agrega valor à vida das pessoas.
Eu dei várias dicas.
Laurito ensinou você a como se dar bem comendo uma mulher no hostel na Inglaterra.
É como comer uma mochileira, né?
Afinal, o que você come de mochileiro por aí?
De mochileira por aí, né?
Recebemos o Rodrigo Barnabé e também o nosso amigo Rafa Borges. Muito em breve você vai ter mais um Radiofobia falando sobre viagens, o Manual do Viajante Alternativo parte 2. A gente vai continuar com o Rodrigo Barnabé, Rafa Borges, Laurito e outros convidados aí que adoram viajar, botar uma mochila nas costas e bater perna pelo mundo. Então ouve um pouquinho aí dos piores momentos do Radiofobia número 17.
Acho que o principal ponto é você tem que ser uma pessoa curiosa, né? Curiosa para conhecer, explorar lugares diferentes. E principalmente, acho que o perfil do viajante alternativo, mochileiro, é aquele cara que gosta de conhecer pessoas, né? Conhecer lugares. Porque ou ele invariavelmente está sozinho, ou no máximo acompanhado de mais alguém, né? Então ele está aí no mundo para conhecer gente nova e lugares novos de maneiras barata e alternativa.
Muito bem. Então vamos esclarecer um negócio para o ouvinte retardado do Radiofobia. Se você é tímido, se você não gosta de conviver com pessoas, se você, enfim, não se encaixa no perfil, desligue esse podcast agora e vai assistir qualquer coisa na televisão. Foda-se, vai embora daqui porque esse programa não é pra você. Agora...
Parece o Luciano Huck.
Exatamente. Agora, se você é o cara que quer se aventurar, é o cara que já gosta aí de conhecer pessoas diferentes, o cara que entra numa turma e... vai, lógico, ter dificuldades mais ou menos, dependendo da turma, mas aquele cara que gosta de fazer amigos e encarar um desafio, a partir de agora, esse programa é para você.
Como eu disse, você está sujeito a encontrar todo tipo de pessoa. Né?
Outro
você
que
vai
ronca.
Dividir o quarto com pessoas que você não conhece, cada um nos seus costumes, né? É. Então tem o que dorme pelado, tem o que ronca, tem o que peida, tem o que é sonâmbulo, tem o que xinga à noite, tem de tudo.
Chega à tarde e acende a luz.
Tem o que chega à tarde e acende a luz, exatamente.
quem já fez faculdade ou já morou em ambientes coletivos assim, sabe muito bem como é que é, não é muito diferente, né?
Você não tem ali uma certa privacidade, né? Na verdade, esse lance de você estar ali no quarto estando com homem ou com mulher não faz grande diferença, porque se você vai fechar alguma mina, ou tem que ter um esquema muito forte, como nós tínhamos, né, Barnabé, no nosso quarto.
Tínhamos, não sei, não lembro.
Você não vai...
lembra, vivia de costa. Eu não lembro.
Ou tinha que ser fora, em outro lugar, né?
Exatamente. Você acabava tendo que fazer isso fora, porque invariavelmente alguém batia na porta, entrava. Como aconteceu comigo. Eu, quando cheguei pra morar no albergue, tinha um brasileiro no quarto. Eu cheguei com mala e ele tava fechando uma argentina.
Pegou na lenhada ali.
Eu fui bater, tá? Já tava com a chave ali virando, o cara. No, no, man, please, please, don't come.
Era o.
Sotaque eu já matei que era brasileiro. Então você tá ali dividindo o quarto com uma mina ou não, não faz tanta diferença.
Como é que é a qualidade do papel higiênico do albergue? Laurito, conhece ou não?
Porra, se tem uma coisa que eu conheço, é papel higiênico de albergue, cara. Porque eu já dei de cagada pelo mundo, escrito. Eu vou cagar muito. Né? Acho legal deixar a minha marca ali. O que eu mais sinto falta é da Folha, né? Da Folha de São Paulo. Ô,
Laurito, você costuma comprar o jornal local ou não?
É, quando eu tô aqui em São Paulo, eu compro a Folha, mas se não, eu compro o que tiver, qualquer merda ali.
Do London Post.
É, qualquer bosta lá. New York Times, o que tiver ali.
Não, mas o banheiro do hostel pra dar uma golinha fica fora, né, do quarto, né?
Tem novo, tem velho, tem cara mais... com cara de mochileiro, com cara de cara tipo barbudão, galera mais relaxada, tem a galera mais certinha, tem as mulheres, as novinhas, né, Laurita?
É, eu conheço tanta, né? Se eu for contar que eu já comi de mochileira, né? Trepava com a mochila e tudo. Tava saindo, tava xingando. Eu falava, hello, how are you? Fuck you. Isso aqui.
Marcos Lauro, você que é meu amigo de rádio, você que já fez os próprios programas, me diga uma coisa, querido, qual foi a sensação da gente fazer um programa como se rádio fosse?
Olha, como se rádio fosse foi uma vitória, foi um ganho pro Radiofobia, que a gente ganhou mais agilidade, ficou uma coisa assim meio filme de ação, uma coisa emocionante, uma coisa assim de improviso, muito bom, viu, Léo?
É, eu gostei bastante também de fazer, porque esse formato, como se rádio fosse, me dá a experiência que eu tinha no rádio, sabe, como locutor de FM, como operador de som e DJ, locutor ao mesmo tempo, de você operar dois computadores, a mesa de som, jogar vinheta e fazer tudo junto ao mesmo tempo, muito bacana. Que sim, gostou desse formato dinâmico?
Eu penso que ele ficou um programa mais agitado, né, Léo? Ficou
com mais cara de rádio, você diria?
Mais cara de rádio. Ficou com a cara do Radiofobia.
Manu, o que você achou da mudança? Não é uma mudança definitiva, até que estamos aqui fazendo esse especial de aniversário, mas assim, um formato a mais, além do formato da entrevista e do especial, a gente ter esse formato como se fosse rádio ao vivo, sem edição, tocando música. Você gostou ou você achou que ficou, como é que foi?
Ah, eu adorei, né? Foi, eu posso dizer que acho que é um dos melhores formatos, vocês são outros nisso, e principalmente ao vivo, e melhor ainda, né? Que dando mais destaque às músicas, que são escolhas maravilhosas. Sidney Magal, com Sandra Rosa Madalena, lógico, aquela coisa, uou!
Olha
Olha lá, lembra das músicas, das melódias.
É outro, todas as músicas do podcast.
Você acha legal ter música no meio do podcast assim ou incomoda pra ouvir?
Ah, não, pra mim é outro. Acho legal.
Então, já está confirmado, o primeiro Radiofobia Como Se Rádio Fosse ao Vivo de 2010 vai ser com a Manu e com músicas selecionadas pela Manu, então. Beleza?
Olha!
Revelação, hein?
Hã? Laurito, acha uma boa ideia?
Como?
Vamos ouvir como ficou um pouquinho dos melhores momentos do Radiofobia 18, Como Se Rádio Fosse. Esmelódia, no seu Radiofobia, agora com um novo esquema, aparecendo uma verdadeira emissora de rádio, é os Village People com os Macho Manians. Essas músicas do
Laurito dançando, cara. Sabe aquele esquema aí?
Laurito dançando agora em cima do estúdio.
Eu vou falar com o que eu tava dançando aqui. Você conhece bem.
Tô louco, meu.
Ai, meu Deus do céu. Tamo de volta. Sim, senhores. Tamo de volta no seu pequeno programa que agora é ao vivo, exatamente, sem edição, não tem corte. Todas as merda que nós falar agora vai ao ar nos próprio programa. Porque nós cansou de ficar 20 mil horas editando esses bagatos. Nós não, eu, né, na verdade.
Eu fazia muita coisa, viu?
Fazia sim, muita coisa. Mas tudo bem, o importante é que é o seguinte. A gente, na verdade, tá testando aqui e estamos gostando dessa experiência. Eu estou e vocês, rapazes, estão gostando?
Estou adorando.
Podia ser melhor, podia ter uma loirinha fazendo lap dance. Comigo, porra.
Sempre. Mas
vamos trabalhar pra isso.
Sempre podia ser melhor. O que na verdade nós estamos testando aqui é um formato diferenciado que nos permita fazer o programa de última hora, por exemplo. Não é verdade? Nós não precisamos ter necessariamente um convidado ou falar necessariamente sobre algo. Esse programa, Radiofobia 18, testando 1, 2, 3. Vamos chamar ele testando 1, 2, 3? O que vocês acham?
Bonito nome, hein?
Testando 1, 2, 3. É, nós estamos testando um novo formato, como se ao vivo fosse, para aqueles dias, aquelas semanas, quando nós não tivermos um convidado especificamente definido, para a gente continuar mantendo o nosso compromisso de fazer 2 programas por mês. A partir do Radiofobia 19, a gente gostou do formato de rádio ao vivo e aí a gente engrenou nos especiais de fim de ano, que na verdade, né, Lauritão, a gente resolveu fazer simplesmente porque a gente é preguiçoso pra caralho, né?
Exatamente. Eu, por mim, tirava férias e botava qualquer merda no ar.
Mas, como a gente não pode colocar qualquer merda no ar, a gente botou uma merda selecionada.
Merda boa, né? Uma merda boa. Ficou do cacete.
A gente criou uma promoção maluca aonde os ouvintes tinham que mandar uma frase dizendo: o Radiofobia é um programa, 3 pontinhos, e aí a gente recebeu porrilhões de e-mail, né, Kessinha?
Inenarráveis os e-mails
foram,
que nós recebemos.
Eu tô aqui com a minha caixa de postal aberta, Alias. E para essa promoção recebemos exatamente 4 e-mails.
4?
Sensacional.
E quantos eram os programas especiais de férias?
4.
Que coincidência fenomenal!
Puxa vida, hein? Quem diria?
Não, recebemos mais, sim, porque senão os ouvintes que mandaram e não foram escolhidos vão xingar a gente aqui. Recebemos bastante e-mail, selecionamos as frases.
Foram 6, né, meu?
Não, foram 19, mas... Na verdade foram 5, mas abafa. Então, alguém vai ficar muito bravo. Minha mulher que mandou o 5º, mas eu não deixei ela participar, eu limei. Não, você não vai participar. Ela quer fazer um programa sobre a Palmirinha. Eu não deixei. Não é tema por enquanto. Se fosse sobre o Furico, que é aquele cara que fica do lado da Palmirinha, eu deixava. Mas por enquanto não.
Poxa, o Furico é legal.
Muito seu amigo também, o Furico.
O Lorito gosta do Furico.
Eu vivo, né?
Você vive mexendo
junto no Furico.
Vive, né? Mexendo com ele, né? Ele não sabe que você tá chegando.
Furico, só me chamar que eu mando
ver. Tem que tomar cuidado com o Laurito. Então, ó, vamos fazer o seguinte: vamos passar agora os melhores momentos do Radiofobia 19, o primeiro especial de férias que a gente recebeu. Lucas Amiuni, o nosso ouvinte mágico Luca, desocupado, mágico Luca no Radiofobia. Esse é o primeiro de 4 especiais de férias. Então, férias parte 1, né? Primeiro de 4, com certeza.
Graças a Deus eu fui o primeiro, né?
Foi
Se for, for o primeiro, fica de 4. Quer dizer, primeiro,
É, na verdade ele acabou entrando de gaiato, se ele não tomar cuidado. É aqui que as coisas acontecem. A hora que você olhar pra trás.
Ele devia ter chamado hoje outro mágico carioca, velho.
É, tem os mágicos. É, porque você não é daquele tipo de mágico que, enfim, engole espada, esconde a cobra, não é nada disso, não, né?
É só dar um buraco.
Faz a varinha sumir.
Aqui no Rio tem feiticeiras pra isso.
Essa daqui que o Laurito gosta quando ele encontra com as meninas dele. Essa melódia. Melhor alternativa pra você. O Laurito chega pra menina que roubou o dinheiro dele.
Você não vale nada, mas eu gosto de você.
É, Lauritão?
Você
não vale nada, mas eu
gosto de você. É, meu, que eu já perdi de dinheiro, né, meu?
O Laurito, você já se envolveu em muitos relacionamentos, assim, durante as férias?
É, bastante, viu? Eu tenho um problema que às vezes eu tô num hotel, num resort, né? Vocês não conhecem, bando de pobre. E aí eu acabo me envolvendo uma noite com cada uma ali e tal. Daí na última noite dá merda, né? Porque eu quero comer todas e aí e dá uma briga e tal. Mas um dia eu consigo.
Ali, Juiz de Fora, pessoal ali da Titonelli, o Márcio Valentim, meus amigos lá.
Entendi.
Então, sempre que pode, a gente tá lá.
Só macho, só peludo.
Nada. Você tem que ir lá pro festival do Titonelli, pra tu ver como é que é.
É o festival de quem?
O festival que o Titonelli organiza, o Festival Internacional de Juiz de Fora.
Ah, quem é Titonelli? Eu não conheço. Quem é Titonelli?
Quem que fica de fora?
Meu Deus do céu, você não fala um negócio desse, rapaz.
Eu nunca fui, cara.
É o melhor festival de mágica do Rio de Janeiro, do mundo, mano, do Brasil.
Eu nunca fui nem pra Oktoberfest, nunca fui pro Oktoberfest.
Rapaz, é R$50 todo ano a inscrição, já é no hotel do negócio e não tem mágica, mano. É só diversão, a gente
gosta. Ah, vocês vão num congresso de mágica pra não fazer mágica.
Puta, é hilário, mano.
Legal, isso é muito bom. Então vamos lá, você agora tá intimado, corta a trilha. Você está intimado agora a fazer uma frase. Vamos ver se ele é bom no improviso. Uma frase agora. Isso. O Radiofobia é um programa. 3 pontinhos.
Tempo.
Tempo. Vamos lá. Para ver se você merece estar aqui com a gente hoje. Vamos ver.
Aguarde.
Ih, meu Deus do céu. Agora você me complicou.
Vai lá, fala qualquer merda. O Radiofobia é um programa.
Porra. Do Baracubaco.
Muito bem. Muito bem, mas eu comi o programa do Balacobaco, é ótimo. Você tem o quê? 49 anos, assim, pra falar isso.
É, em cada perna.
Não adianta vocês me xingarem. Eu não ia tocar a música.
Chingo.
Não ia tocar a música da Simone. Eu falei que não era pra tocar. Eu falei que não era pra tocar aquela bosta.
Pô, você destruiu o estagiário.
Eu falei, o estagiário se meteu a besta, se fudeu. Quem manda aqui é nós.
Precisava explodir tudo também?
Quem manda aqui é nós. Eu não quero nem saber. O lança-chamas é meu, o CD não era meu, mas foda-se, eu queimei. Metralhei e
destruiu tudo.
É, ué, Radiofobia Especial de Natal. Você vai tocar aquele
Natal!
Mano,
pelo amor de Deus.
Ela juntou, assim.
É, né? Você já pegou a Maria Bethânia, né?
É, eu confundi ela com a outra, né?
Confundiu com o Caetano, né?
No Radiofobia 20 nós fizemos o especial de Natal. A gente recebeu a nossa ouvinte Lu Negrete, que esteve aqui, ou como diz o Laurito, a Lucocrete, né, Laurito?
Lucocrete.
Rendeu um programa muito bacana, também ao vivo. Ela escolheu as melhores músicas do trash dos anos 80. Vamos passar um pouquinho agora dos melhores momentos do nosso primeiro especial de Natal, que foi ao ar no dia de Natal, não é verdade, Kissinha?
Jingle Bells.
Exatamente. O programa foi ao ar no dia de Natal, enquanto nós já estávamos lá enchendo a cara em United States Pardinho, eu, Kessa e o nosso querido João Andador Negão.
É. O Laurito tava levando longo, né?
Você perdeu, Laurito, porque esse você ia gostar, ó. Ó o barulhinho dele aqui, ó. Ó. Hã? Esse você ia gostar, hein? Olha, quer passar à vontade? Vai lá no post, clica na foto. Eu e Kessa fazendo reunião de pauta no dia de Natal com o João Andador Negão. Ouve aí o Radiofobia 20, aumenta a essa bagaça. Cara, pelo amor de Deus, quem foi que botou essa música, meu?
O que você fez?
Puta, cadê? O estagiário voltou, meu?
O ano termina.
Ainda não tinha mandado esse cara embora?
E nasce outra vez.
Ah, não, não aguento, não aguento, não aguento.
Então é Natal.
Falando que não é pra tocar essa música nesse programa, meu. Agora aliviou. Agora vamos tocar uma melódia pra abrir esse programa de fato e de direito. Agora sim, agora eu quero ver o início dos programas.
Muito triste, gente.
Agora, agora sim.
Lopeto Bolinha.
Agora sim, senhoras e senhores, ouvintes desocupados do Radiofobia, agora sim, agora dá gosto de começar esse programa. É Natal, amigo, aliás.
Jingle Bell,
Laurito, você passou Natal
com... do cacete.
Você passou Natal com sua família ou você nem no dia de Natal perdoou a coitada da recepcionista?
É, Leandro, hoje eu fiquei mais reservado, né? Deu uma prioridade pro meu peru hoje.
Você prefere peru no Natal também? Você não gosta de Chester?
É, não, eu tô acostumado já com o piruzão aqui, então, né? Nada melhor, né? Do que manter as tradições. Né?
Ah, Laurito, você não tem jeito. Ó, vou começar bem então, já que é noite de Natal. Já vou servindo logo um esquinho pra você.
Para não dizer,
dizer que eu sou um mau cicerone. Também hoje, mais uma vez, a presença magrela, barbuda e Renato Russa de Marcos Lauro.
Vai se catar, Léo, e todos do programa.
Vai, Marcos Lauro!
O pessoal viu.
Boa, Léo. Só queria reclamar uma coisa, caiu um pedaço de Simone aqui do meu lado. Eu não gostei, eu não vou me responsabilizar aqui por isso.
Qual foi a sua frase vencedora que fez com que hoje você estivesse nesse especial de Natal? Quero repetir a frase, por favor, para todos os ouvintes saberem o que é uma frase bem elaborada. Por favor.
Radiofobia é um programa do caralho, o melhor podcast do Brasil.
Gostei.
Falando pra você.
A menina é boa, hein?
Não é toda mulher que tem coragem de manter o caralho na boca na noite de Natal.
É isso aí.
E nesse momento, para deleite de Laurito, Lu Negrete dançando em cima da mesa de som aqui no nosso estúdio. Que cena, hein, Laurito? Que cena. Em cima do estúdio. Pera um pouquinho, vamos botar uma música então, pra que ela que realmente dance agora pra gente. Vamos lá, Lu Negrete, vai subir agora. Atenção, atenção, meninos. Abram aqui, puxa a cadeira pra cá. Deixa ela subir. Eu preparei aqui o Polydance. Sim!
Lu Negrete.
Atenção,
1,50
m. Laurito narrando Polydance agora. Laurito, narração de Polydance.
Olha como é cheio de...
Narração, Laurito, narração.
Eu gosto, hein? Tá bem.
Olha como sobe e desce. Muito bem.
Prática essa, garoto.
Meu Deus, eu sabia que a participação... Olha, uma salva de palmas pra Lu Negrete, que ela merece. Sinceramente, a gente não esperava. Nem no ano novo a gente descansa, hein, Kessinha?
E no ano novo a gente tava numa manguaça, cara.
Pois é.
Uma ressaca.
A gente de ressaca, o programa já tava gravado, a gente botou o programa no ar. Foi o Radiofobia 21. A gente recebeu aqui o nosso ouvinte psicangalista, Dr. José Simão Neto, não é verdade? Enquanto isso, o Laurito, diretamente de Las Vegas, aqui pelo telefone. Fala, Laurito, você tá ouvindo, velho?
Por que, meu? Até aqui,
bicho
saco, nego.
Pô, Lauritão, a gente tá aqui gravando um especial de aniversário. Niquim, você some e me aparece em Las Vegas, velho.
É, meu, eu
Entende de língua? Fica aí, vai lá na roleta, jogar lá no cassino e a gente vai passar aqui um pouco dos piores momentos desse especial de ano novo, que foi gravado na base da canjibrina, né, Kessinha?
Nossa, coaiado.
Coaiadão, sobe o som aí e ouve essa bagaça. E o Simão mandou a sua frase também e ele vai agora dizer pra gente, vamos até fazer aqui aquela nossa pequenina brincadeira, né? Cortando nesse momento aqui, riscando discos, exatamente. Adoro. E vamos pedir para ele dizer então agora pra gente qual é a frase que foi a vencedora e que trouxe você hoje até o Radiofobia, por favor.
Então, o Radiofobia é um programa que, porra, já peguei uns 17, viu, mano?
Porra, isso aí é do cacete, meu.
Lauritinho! Lauritinho também aqui, participando do nosso programa. Ele mandou, nosso amigo José Simão Neto, mandou uma frase homenageando o Laurito. No Radiofobia, o som do Chic Good Times, o melhor do disco music, o melhor dos anos 70, pra você curtindo esse Réveillon, pra você que tá aqui curtindo esse ano novo, 2010 chegou e é claro, você tá junto aqui com seus pequeninos amigos do Radiofobia, o seu programa de rádio disfarçado de podcast, aonde você leva ele pra qualquer lugar, enfia no iPod, no iTunes, né, Kessinha? O cara pode fazer o que bem entender com o nosso programa, né, Kessinha?
É melhor esse negócio de enfia, é melhor parar no iPod e no iTunes, tá bom? Fica assim.
É, geralmente, você se frói demais ou ele se frói demais do que você? Como é que funciona o esquema?
Quem se frói demais?
Você não se frói porque você pelo menos tá recebendo, né?
Desse ponto de vista, eu me frói do mesmo, isso é verdade.
Mas você é hoje que ainda não se formou, você é o que? É um psicanalista estagiário?
É assim que funciona. Eu
porque aqui a gente... Tem um problema sério com o estagiário, hein?
Léo, calma, por favor.
Aqui
calma.
A gente tem um problema...
Ele é convidado, calma.
Ó, aqui a gente tem um problema sério com o estagiário. Andou fazendo aqui uns negócios. Você tomar cuidado...
Eu
dois minutos, nós estamos com um tubo aqui, hein?
Essa teoria, ela é de um grande filósofo alemão também. Chamado Wolfgang Weissfielder.
Ah, o Weissfielder. Eu conheço...
Esse cara é muito meu amigo.
O Weissfielder, eu conheço. Ele tem a grande baronesa Weissfielder, né?
Isso, é a família Weissfielder inteira.
Ah, entendi.
Pô, cara, se eu falar pra você que a gente zoava com isso aí na faculdade... Cara, o Weissfielder, cara, ele falava muito isso.
Ele é primo daquele... Ele é primo do Lord Zaftazarden, né? Porque tem o Zaftazarden e tem o Zemorroidaziden, né? Aí o Weissfielder é aquele que... É o trio, na verdade, dos psicanalistas, né? Aí nós vamos jogar as músicas lá pro final, assim, ó. Olha que bonito. Melodia Alegria. Nosso programa de Djalma Jorge Scholes, os Radiofobia Especial do Ano Novo. O sucesso daqueles negão de cabelo comprido que tem uns pente na cabeça. É o som das bundas das gangues. Cool and the gangues. Com as próprias. Essa aqui não agora, Sylvester. É depois você. Você não é agora, você é depois. É o som dos Ku and his Gangs, celebração das bundas. Gostou? É mais ou menos isso que ele faria, né?
Perfeito.
Eu ainda estou com os whisky na cabeça hoje.
Ótimo.
Ótimo, Devaya! Adoro essa música como trilha de fundo. Sabe o que é bom no Radiofobia, Kissa?
Diga, Léo.
É que eu faço aquilo que eu bem quiser nesta bagaça.
É que se foda.
Eu aumento os próprios volumes, boto as músicas legal, chamo até mesmo os próprios ouvintes retardados para participar do programa, amigo. Você também tem o seu psicanalista?
Lógico.
Ah, o meu se chama João. Meu psicanalista se chama João Andador.
Juanita Marília?
É, o João Andador. Inclusive, tô com ele aqui agora do meu lado. Quando eu tenho algum problema, eu chamo meu amigo João Andador. Eu prefiro um preto, gosto muito de preto. Gosto muito de preto.
Gosto preto.
João Andador, preto, eu adoro. Mas às vezes não tenho preto, eu fico com o vermelho também. E a gente faz aqui
o João Andador, muito bem.
Tá,
vamos bater um papo com o João Andador.
João Andador, depois. João Andador. E o nosso último especial de férias foi o especial de férias parte 2, o Radiofobia 22, que foi ao ar agora no dia 15 de janeiro, e você ouviu o nosso ouvinte maluco Wilker Medeiros, lá de Pernambuco, junto com o nosso amigo Thiago Andrade, da Combo Podcast, que esteve aqui com a gente participando também. Eu e Kessa fizemos este programa aqui. A gente ainda tava de ressaca nesse programa, né, Kessinha?
É, veja, pra você ter uma ideia, surgiram nomes de bebidas.
Ah, né? É? Foi o programa que apareceu o pau do índio.
Na bunda.
Na bunda, bebida que o Laurito gosta muito, na bunda. Você gosta de tomar na bunda, Laurito?
Não, aqui ninguém mexe. Eu gosto de fazer o contrário, não.
Não, eu tô falando daquela bebida tradicional que tem, pô, na bundinha. Nunca tomou na bundinha?
Eu sou contra.
Pau do índio você já tomou, Laurita? Ó, oh, risadinha de saudade essa, hein?
É, eu não penso, não me atrai nada.
Não, né? Tá bom. Marcos Lauro, que já foi lá pra Manaus, sabe do que a gente tá falando, né, Marcão?
Ah, como era grande, viu?
Ai, como era grande. Aí tem essas bebidas malucas, Manu, aí em Caruaru?
Tem, Léo, queria nem saber.
É mesmo? Você já tomou na bunda?
Não, não tomei.
Ah, mas no pau do índio? Pau do índio também não?
Não, muito obrigado.
Qual a bebida mais esdrúxula de nome que você já tomou? Conte pra gente. Revelação agora.
Não, eu não sou uma pessoa que bebe, sou uma pessoa irrespeito.
Ah,
não,
né? Eu não bebo, não. Quase digna, quase de família. Bebe! Foi o cão que lutou pra lá beber.
Pra nós beber, por
favor. Vamos ouvir então os piores momentos desse programa ainda cheio da manguaça. O nosso último especial de férias, o Radiofobia 22.
Dérica, por favor, risca o disco.
Muito bem. Atenção, efeito agora, efeito de reverb. Obrigado, Tênica. Para que nosso ouvinte desocupado... É Wilker ou é Wilker?
Wilker.
Então, Wilker Medeiros vai ler a sua frase que foi a vencedora do concurso maluco do Radiofobia.
O Radiofobia é um programa radiofônico, nerd, podcaster, informativo, interativo, prestador de serviço e divertido, que tem como base fazer o Léo Lopes feliz, trabalhando com o que ele sempre quis ser ou fazer.
Uau! Olha só, hein? Aplausos pra ele. Mandou bem, bagaraca. Já deu o que tinha que dar. Agora, vamos...
Quem deu?
Ninguém deu, Kessa. Tá vendo só? Tá. A gente fala as coisas sérias. Eu e o Thiago estamos
tentando. O cara fica deturpando.
Estamos fazendo aqui um negócio, programa sério. Vem você e fala de... Você não perde tempo mesmo,
você,
né?
Você que levou pelo outro lado.
Porra, meu.
Esse cara, ele é bom.
Ah, Laurita, você fica na sua que você não veio hoje.
Sabe de uma coisa, Léo?
O quê?
Esse cara tem um problema que nunca compreende as coisas e fica em pé trepando mal.
Vixe! Depois dessa, meu amigo, só tocando música. É o som do Erasure. Olá, Mu, vamos lembrar o sucesso dos anos 80.
Eu não entendi o que ele falou. Foi o cão que
não
botou
é pra
o bebê. Corta o áudio dele, Télica. Vai, agora.
Vocês já viram falar numa bebida chamada pau do índio?
Pau do índio?
Ui.
Que isso?
Porra, isso aí é do cacete, meu.
O Laurito conhece
é sério,
o pau do
cara,
índio?
Não tô zoando, não. Existe.
O que, que é o pau do índio, Wilke Medeiros? Não no sentido pirocárdico da palavra, mas no sentido... No sentido que você quis dar pra bebida. Qual é a bebida?
Porra, é cachaça, é sapupara, com um monte de raízes aí indígenas que quando tu bebe, cara, dentro de alguns segundos tu já tá mais louco que...
É...
que o próprio êxtase aqui. Muito forte essa bebida.
Sei.
Deixa com dor de barriga danado.
Tá, então quer dizer que ele tem o mesmo efeito que o cara que... Dá pro índio, então. Você fica de quatro, você toma um do índio.
Pior que o pau do índio é tomar na bundinha, cara.
Ô, oh, na bundinha, ó. É o quê?
É, negão, mas eu conheço alguém melhor, viu?
Sempre, né? Sempre.
Ô, Yuka.
Ai, meu Deus.
Aí em Recife tem na bundinha?
Olha o silêncio.
Cara, conhecida não. Essa bebida não é muito conhecida não. Mas aqui tem cada um, acho que só você vendo só.
É você mesmo? Já tomou na bundinha não?
Nunca. Pau do índio.
Mas você já pegou no pau do índio. Então.
Então tá bom.
Pois é, e aqui chegamos, um ano de Radiofobia, trazendo então aqui o finalzinho do nosso especial de aniversário. Meninos, obrigado, quero agradecer do fundo do coração, obrigado Laurito, pela sua presença sempre neste programa. Você não vale nada, mas eu gosto de você, Laurito, você também, cara. Você é grande. Muito obrigado, meu amigo, que esse é meu brother Sam.
É, Léo, o Radiofobia é um projeto que você trouxe pra gente aqui pra poder participar e eu fico muito honrado de estar do seu lado desde o começo e realmente tenho certeza que o Radiofobia vai crescer cada vez mais e 2010 é o nosso ano.
Com certeza vai ser. Marcos Lauro, salva de palmas. Muito obrigado, meu amigo. Ó, presença agora 2010 em todos os programas, hein?
Ó, vamos ver se a gente consegue. Essa é a pauta e aí pro ano.
E Marcos Lauro, que é o homem mídia, o nosso mídia do Radiofobia, está trazendo grande celebridade de garbo nesse programa, meu amigo. Inclusive, bom beijo.
Estamos tentando trazer um milhão de pessoas.
Um milhão de pessoas vão ver o Radiofobia, inclusive o show dos irmãos Beijo. Muito bem, ó. Já vem, é o teaser, mais um teaser aí. Esse programa é cheio de dicas de futuros entrevistados aí. Obrigado, Marcão, muito obrigado.
Valeu, Léo. Nesse ano aí, tamo junto.
É nóis, Queiroz. E um beijo especial, um agradecimento à nossa musa, à nossa ouvinte número 1, Emanuela de Freitas, a nossa Manu, lá de Caruaru. Obrigado, Manu, muito obrigado.
Obrigado também pela participação e pelo convite. É uma honra participar sempre.
Obrigado. Desculpa todas as merdas que nós falamos durante esse ano. Encher o seu ouvido. Sabemos que você é tão bonita, não tem cara de privada, mas mesmo assim recebeu as bosques que nós falamos aqui com muito amor e muito humor. Obrigado, viu? E continue com paciência, porque a gente promete que para 2010... A gente vai continuar falando merda pra caralho, não tem jeito.
Eba!
Então tá bom, fica aqui o Radiofobia número 24, meu amor. Tá terminando, esse é o especial de aniversário. A partir do próximo já é segunda temporada. Não é 24 horas, mas eu também quero pegar a pistola do Jack Bauer. Obrigado, beijo pra todos, boa noite, meu amor.
Ui!
É, pois é.
É, 11h22.
Buzina.
Oi, João.
Fala, João.
O cruzamento é eu.
Tá pronto já?
Desce aí, porra! Voltou, Manu?
Pera aí, vou pôr um short.
Oi, voltei.
Tudo bem aí? Algum problemas? Como diria outro, algum problemas?
É que tão, já estão reclamando que eu tô falando alto aqui.
Ah, o pessoal quer dormir?
Pois é.
Mas aí é 11h25 ainda?
É, o pessoal dorme cedo mesmo aqui. Ah, então. Vambora, tá, então vamos lá.
A pessoa
então
buzinou pra reclamar?
Simbora, vamos embora.
Vamos lá. Vamos voltar. Concentra. Foca.
Foca.
Eu foco, tu focas, ele foca. Verbo transitivo direto. Quer conjugação ou não?
Eu entendi oca.
É, oca.
Bororoca.
Biroca. Oca. Vamos lá. Agora me perdi totalmente.
Ota. Tu tem que perguntado pra mim sobre o programa do...
É, eu tenho que perguntar de novo porque o eu te 15, cortei. Né? Isso, vamos lá. 15, Fabiano Cabota. Obrigado pela fugada. Também vou fugar.
Momento fumo.
Fazer um gargarejo com a Napion nesse momento. Agora estralando o dedo, montando o cubo mágico. Nem no ano novo a gente descansou, hein, meninos? Ah, ninguém responde? Cadê o Laurito? Caiu?
Tipo greve, assim.
Rádio Fobia. Olá, eu sou Léo Lopes e quero convidar você a ouvir o Pod Notícias, a sua dose semanal de informação sobre o mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Um podcast curtinho de 15 minutos com o resumo de tudo que acontece nesse universo do podcast que cresce a cada dia e que chega até você toda segunda-feira às 7 horas da manhã no seu agregador de podcast preferido e também no YouTube. Acesse agora em podnoticias.com.br.